ali. Começou a... Sabe aquela namorada que você não gosta mais de você? Você começa a esculhambá-la? É mais ou menos... E vice-versa, né? Então, tem uma pergunta aqui do Ivo Mouco. Ele manda pelo nosso superchat. Ah, é? Traz o Jorge Jesus para o Santos hoje e vê se ele é tudo isso mesmo que alguns falam.
Tô falando, tem jeito.
Sim, mas você traz o Guardiola
não
hoje pro Santos?
Não dá.
Ué, mas é uma coisa óbvia. Você concorda com isso? Se ele tiver
não
bons jogos...
Não tem bom. Eu não vou contar de novo a história da galinha.
Não.
Mas
não,
ele
não
vai tirar o máximo que dá.
Vai.
Tá bom.
Pode que é um limite, mas...
Pode melhorar um pouco, mas...
Pode.
Mas não transforma...
Lembra-se,
não,
ó. Você
não transforma
não
o Nogueirinha, Bruno,
não,
no
não
Messi.
Isso é impossível.
Lembra-se.
Ele
jogador bom, Bruno.
Não tem bom, não vai. Viu? Lembra-se que no esse negócio de não ter sequência, o Jesus quase que deram um bico dele. Sim. No Benfica. Por pouco. Por pouco não foi mandado embora. Por quê? Porque a pressão é enorme pra demitir o Jesus lá no Benfica, foi enorme a pressão para demitir. Então esse negócio de pressão não ganhou, meu amigo. É, tome pressão.
Olha, o Senna me avisa que já passamos do horário. Eu vou rapidamente para o intervalo comercial. Para você que nos acompanha pela nossa AM620, a gente vai sair para você que está no rádio, mas a gente volta rapidinho, mas segue com você pelas nossas plataformas, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pelas nossas afiliadas, é ótimo ter você sempre ao nosso lado. Já, já voltamos. A líder do ranking é a Argentina.
Quem?
Não é isso?
É o show ranking do Garçom.
A Bélgica.
Não, passou, a Argentina passou.
Dá uma checadinha.
Não. Me parece que a Argentina passou. A Bélgica foi pra segunda, acho.
Bom,
na frente
importa,
do Brasil.
Tá lá na frente. Tá lá na frente. Eu só queria dizer.
É piada, Bel.
Nessa sua tese.
Você
veja, nessa sua tese, como diria o Ivan Pedro, esse programa de informação.
Formação.
Nessa sua tese, que, quer dizer, se encaixar no mês da Copa, a coisa der certo, o time tem grande chance de ser campeão.
Bom, pega a França, que tem o melhor time hoje.
Bélgica, Brasil, França.
É piada.
Itália, tá, Inglaterra, Argentina.
Karsugi falaria assim. Karsugi falaria.
Isso aí eu falei, Bruno, que é bom para o pote da
Copa.
Eu quero acreditar na informação errada a Flávio Prato, que disse aqui no programa
que a Argentina tinha passado.
É. Então,
mas é a Bélgica.
Direito de resposta, artigo 14, no próximo encontro. E aí eu queria só dizer o seguinte, segundo a sua tese, tá bom naquele período, pumba, pode
minha
ganhar.
Tese?
Não.
Você já teve 830
deixa
copas.
Deixa só concluir.
Você vai falar que é minha tese? Você vê de perto
o
negócio.
Deixa só concluir. Eu concordo.
Ah, sim.
Agora
isso
você vai
é
deixar.
Verdade,
agora
mano.
Você vai deixar eu concluir. Eu concordo. Por isso que tem um ponto que poucos concordam comigo, que você tem que levar para a Copa do Mundo quem, um pouco antes da Copa, está vivendo um
grande
bom
momento. Lógico.
É, mas tem gente que não concorda. Tem que se preparar desde o primeiro jogo da eliminatória. Vem. E o mesmo grupo, eles estão entrosados.
Isso perde Copa.
Não sei se perde.
Perde. Cansou
mas
de
é que cria
morrer
uma certa dúvida.
Amigos.
Porque se 3 meses antes da Copa, Vamp, você estiver em forma, Vampeta está detonando.
Você vai voar na Copa.
Muito provável. Você pode ser um fracasso na Copa. Eu sei que surge imponderável aí. Mas se, muito provavelmente, você vai estar muito bem na Copa. Entendeu? Então, e com 3 meses você pode se entrosar com os outros. Então, eu não tô falando da semana da Copa.
Se a Copa fosse hoje, ó, dentro da sua tese, sabe qual é o meu favorito? França. Hoje a seleção.
Mas a França é a favorita sempre.
Não, mas fosse hoje, pela bola que tá jogando hoje, no mês de. A Copa fosse neste mês aqui.
Outubro.
Entendeu? Mês de outubro de 2020. A França é favorita.
Se você tiver...
A França por quê? Porque é o grandão que melhor tá jogando. A Itália talvez dê um jogo bem forte contra a França, mas eu acho que a França, tecnicamente, pelo futebol que os caras estão jogando, esse gênio chamado Mbappé. Quando eu falava que o Mbappé é o segundo jogador do Paris Saint-Germain, vocês brincavam comigo, né?
Lógico,
sem brincar. Não tem nenhuma dúvida, né?
Lógico que ela vai classificar, mas você sabe qual foi a primeira seleção a classificar para a Copa do Mundo, se ser anfitriã?
Dinamarca?
Não, Alemanha.
Outra. Mas é grandona, né, Vampeta?
Ah, não, é gigante. Alemanha, isso eu falando.
Se a Alemanha tá forte.
Alemanha, Dinamarca e o Brasil.
Se a Alemanha tá forte naquele mês.
Tá assim, mas logo assim. A primeira seleção foi a Alemanha.
Classificado, e nós já falamos, falando aqui há meses. Né?
Porque na Copa passada, a primeira seleção foi o Brasil. Essa foi a Alemanha.
Mas se a Alemanha tá forte no mês, é um horror. ganhar a Copa da Alemanha. Mas,
então, é só é isso. Então, é isso que dá discussão. Eu não falei que é prato pronto. Você gosta de falar que o que fulano diz é o que vale. Não é verdade.
Quando não ganha discussão. Esse grandão, é acaso.
Mas você tem jogadores Inglaterra hoje na seleção brasileira, ganhou meio roubado em 66. Hoje na que estão bem, vai. Você tem 4 ou 5 jogadores bem. Estão vivendo um bom momento. Você não sabe se no final de 2022...
Vão estar bem.
Essa turma vai estar legal.
E uma Copa do Mundo diferente, professor, que é em dezembro. É isso. Vamos pôr que Tite leve jogadores brasileiros.
Fim de temporada. É muita antevisão do fato.
Não, mas vai levar os de fora. A maioria de fora.
Ah, sim.
Nós estamos de volta já?
Mas que não.
Ah, vamos para um rápido intervalinho.
Já que você está falando de Copa.
Deixa eu só chamar o intervalinho. Nós é um rápido intervalinho para a rede, né? A rede que vai sair, o Wilson Gonçalves me informa. Vai sair só um pouquinho, mas a gente segue com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, por todas as nossas plataformas e pela nossa M620. A gente já falou do Flamengo aqui, que é o jogo hoje que nós vamos mostrar também, né? É importante, enrolamos aqui para falar sobre momento, fase, aquilo que pode dar certo, não pode dar certo, mas ligamos esse assunto ao Flamengo, né? Ao Flamengo, ao Jorge Jesus, ao professor Renato Gaúcho e a tanta coisa. A gente segue...
Foi montado com a chegada do Diego Costa, Hulk.
A nossa rede toda está conosco, diga,
o Atlético está pressionado, principalmente no último jogo aí que ele patinou lá contra o Atlético Goianiense, né? A gente conhece bem o Cuca. Ah, de ligas tomadas, agora é uma semifinal, mas é uma pressão maior. Fortaleza chega mais confortável.
Fortaleza. Vamos falar de Atlético e Fortaleza, Bruno Prado.
Eu acho que o Galo é favorito no confronto, mas acho que é mais equilibrado do que o outro confronto ali. O Fortaleza, ele pode encarar assim o Atlético, claro, o Atlético Paranaense até pode, mas a diferença é menor ali. Fortaleza e Galo para Flamengo e Atlético Paranaense. O Fortaleza está em terceiro no brasileiro, né? Já estamos na 27ª rodada. E tá ali. E não sai dali.
Sabe aquela história? É. Quando começou a melhorar, você lembra? A gente lia muitos comentários e, claro, tem para todos os gostos. Mas alguns eu lembro bem. Olha, esse Fortaleza é nuvem passageira. Logo vai dançar. E como falaram isso também, muitas vezes, do Bragantino, Red Bull Bragantino. E esses dois exemplos não se confirmaram, né? E já estamos na 27ª.
Fala, e o Fortaleza está lá em terceiro lugar, vai classificar para Libertadores, que seria a primeira vez também na história do clube, e vai fazer jogo duríssimo com o Atlético, com certeza. Para mim, o Vojvoda faz o melhor trabalho de técnico aqui no Brasil esse ano, porque realmente assim, o elenco, apesar do Fortaleza estar bem organizado, ele tem os seus limites financeiros. O Fortaleza nunca vai ter o poder de investimento que o Flamengo, por exemplo, por mais que ele esteja bem organizado, a não ser que tenha um dono que compre e meta dinheiro ali, mas com as próprias pernas, assim, só com organização e boa gestão.
Que sim, estão pra baixo.
São Paulo, Corinthians, Palmeiras, um monte aí, um monte. Então, Fortaleza tem os seus limites, né? O Vampeta citou alguns atletas do elenco do Fortaleza, que são bons jogadores, que não dá pra garantir que se esses caras forem jogar no Flamengo ano que vem, eles vão jogar bem. Tem o Lucas Crispim, por exemplo. O Lucas Crispim era da base do Santos, e o Santos é um time que dá muita chance pra base. Ele nunca firmou lá, foi emprestado por um monte de time.
Era o rei da noite em Sorocaba.
Tá no Fortaleza e o Voivoda transformou ele em ala esquerda.
Depois do Lucas Crispim, nunca mais foi a mesma.
Ele era um atacante, o Voivoda transformou ele em ala esquerda. O próprio Tinga, que eu acho que é o melhor assim, de potencial para jogar em outro clube. Ele é um lateral direito, está jogando de zagueiro ali pela direita, no, joga com 3. Então, ele conseguiu potencializar ao máximo o time dele. É um jogo duríssimo. O Galo tem um favoritismo pelo time que tem. E o que o Vampeta falou eu concordo muito, de a pressão em cima do Galo é maior do que a em cima do Flamengo. O Flamengo sempre tem pressão no Flamengo, mas o Flamengo tá ganhando. No Palmeiras a gente tá vendo que tem pressão, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores em fevereiro e tá na final de novo. O Galo, ele tem essa questão de não ganhar o Brasileiro há muito tempo e tem um elenco. Ano passado já era forte. O Galo ano passado ficou a 3 pontos do Flamengo. Ele chegou perto, ele ficou 3 pontos do campeão. Esse ano já manteve o elenco e trouxe o Hulk, o Diego Costa e o Nacho Fernandes. Para esse ano, um elenco que já era bom. Então a pressão é grande, né? Acho que esse segundo turno do Atlético vai ter jogos muito tensos, assim. Que é um Atlético muito preocupado em não errar. Mais ou menos o que o próprio Cuca fez no Palmeiras em 2016, que o Palmeiras não ganhava um brasileiro há 22 anos. Segundo turno do Palmeiras foi ali. Primeiro turno foi muito bom. Segundo turno foi de quase erro zero, sem grande brilho. Acho que o Galo vai fazer um segundo turno parecido, assim. De mais para não errar do que para fazer grandes jogos.
Olha, gente, e o peso, Nilson, é grande nas costas do Atlético Mineiro, porque ele precisa da Copa do Brasil para justificar o investimento que foi feito. Além de receber uma grana, se for campeão da Copa do Brasil, ele precisa justificar, porque alguém faz conta lá. Com tudo que gastou, basta só o Campeonato Brasileiro, que é ótimo, mas basta. Esperavam mais, vai ficar uma pitadinha de frustração ou não? Então, é isso, eu queria só dizer o seguinte.
Pode dizer, à vontade.
CLR... 1976, manda uma pergunta aqui. O jogo de hoje, se refere ao Flamengo, é mais complicado para o Flamengo do que a final da Libertadores. Cutucou o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouco. Nilson, Atlético Mineiro e Fortaleza.
Ah, lá no confronto, o Galo é favorito, eu tô acreditando na final, Flamengo e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Né? Acho que nos dois jogos vai passar o Atlético Mineiro. Agora, se não passar, vai ter uma influência direta na sequência do Atlético no Campeonato Brasileiro. Então, isso que você falou aí, que porque é virtual campeão, acho que não. Ó, digamos que na quarta-feira da semana que vem, né, meia-noite, a gente sabe que o Atlético Mineiro está eliminado da Copa do Brasil. Vai ser uma tragédia a sequência no Campeonato Brasileiro, porque vai ter toda a pressão para ganhar o Campeonato Brasileiro, aí pode desandar a maionese. Então, essa Copa do Brasil, chegar à final pro Atlético, chegar à final é fundamental.
Fora a parte financeira.
Né? Fora a parte financeira. Mas chegar à final, se vai ganhar ou não do Flamengo, aí é outro papo. Aí o Flamengo tem até um time melhor, né? Um grupo melhor que o Atlético Mineiro, talvez. Se vai ganhar ou não vai, aí é um jogo de cachorro grande. Aí é outro papo. Mas chegar à final, eu acho que decide se o Atlético ganha ou não o brasileiro. Você acha que vai ser uma decepção tão grande, porque já foi, né?
Na Libertadores.
Na Libertadores já foi uma decepção gigantesca, né? Todo mundo contava com o Atlético seguindo em frente.
É conta, né, Nilson? O cara olha lá, é conta.
É conta. Agora, não chegar à final da Copa do Brasil vai ser uma tragédia. Então, é decisivo. Por isso que eu acho que o Atlético... Ou vou falar uma coisa pra você, viu, Vampeta? Até não jogar no Mineirão o último jogo, eu não acho ruim. Até o fato de não jogar no Mineirão o último jogo não é ruim. Porque a gente viu a pressão que ele sofreu no Mineirão no jogo contra o Palmeiras. Sabe? Ele sentiu a necessidade de eliminar o Palmeiras. Sentiu a necessidade de... E acabou dançando, né? Na semifinal de Libertadores. Mas eu acho que vai passar pelo Fortaleza. Tem mais time. Vai voltar o... Já voltou, né, o Diego Souza?
Sim,
o
Diego Costa já jogou.
O Diego Costa, né?
Sim.
Então voltou o Diego Costa, tem o Hulk, tem o Nátio Fernandes, o time está inteiro, né? É só ter tranquilidade que no confronto vai chegar a final.
Isso que o Nilson falou, eu também concordo. Eu acho que se acontecer um tropeço...
Aí vai ser
será competência do Fortaleza, evidentemente. Ah. Se acontecer um tropeço do Atlético Mineiro com a competência do Fortaleza, vai sentir o golpe.
Vai.
Sente o golpe. Mas ainda vai ter força de reação. Tem uma folga aí de pontos. Sem dúvida tem espaço para poder reagir. Mas não é fácil.
Não.
Porque você toma. Já seriam duas pancadas.
Né? O Palmeiras atual campeão da Libertadores ainda dá para passar um pano atual.
Perder
o
Fortaleza.
O Fortaleza a pressão é maior.
Ô, Vanderlei, posso falar uma coisinha que eu esqueci aqui? Vamos lembrar o seguinte, hein? O Fortaleza tem que ter todos. Nós temos uma audiência enorme lá.
É enorme.
Nós temos uma audiência enorme lá. Aplaudi muito o Fortaleza. Desde o Rogério lá, vem fazendo um trabalho de gente grande, espetacular. Ganhou lá a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B. Fortaleza é campeão brasileiro da Série B com o Rogério, ganhou a Copa do Nordeste com o Rogério, foi bicampeão
estadual
com o Rogério Sênior. O Rogério ganhou 4 títulos lá, né?
Sim.
4 títulos com o Fortaleza. O Rogério ajudou na implantação do centro de treinamento. Diz que o centro de treinamento agora é coisa de primeira qualidade lá. O técnico que assumiu agora, como é que é o nome dele mesmo, que eu nunca acerto?
Juan Pablo Vojvoda.
Vojvoda, o técnico é muito bom, dando sequência ao trabalho excelente que o Rogério deixou lá em Fortaleza. A diretoria diz que paga rigorosamente em ordem, isso é muito importante, né? quando a gente tem clubes aí históricos, o mês está valendo 3, né? Um mês para receber, um mês pula 3 para receber 1, né? Então, o Fortaleza não pagando rigorosamente. Então, eu queria cumprimentar vocês. Se passar pelo Atlético ainda, passa com méritos.
Sem dúvida.
É sensacional tudo que o Fortaleza vem fazendo no futebol brasileiro.
O estado do Ceará tem melhorado muito nos últimos
anos. É verdade,
o Ceará
também.
O Ceará hoje recebe de braços abertos o Palmeiras.
É.
Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
Cubra, professor Abel.
Isso. Atenção, o jogo será às 19 horas e nós vamos mostrar pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes com o José Manuel, com o Bruno Prado, com o Pedro Marques. É o Palmeiras em campo enfrentando o Ceará. O Palmeiras precisa mostrar, digamos assim, força para sua torcida. Claro que ele está se preparando para a final da Libertadores. Mas é aquela conversinha que nós tivemos há instantes atrás sobre seleção brasileira. Se você chega bem para a final, você inspira confiança nos olhos da torcida. O time não vai ser campeão brasileiro, mas ele está ajustado, não está desafinando. Ele tem chance aí. Agora, se você chega só tropeçando... mas é outra competição. Sim, eu sei, mas se você chega só tropeçando, você, torcedor do Palmeiras, vai estar com o peito cheio de confiança ou vai estar trêmulo? É isso que a gente tem que perguntar, tá certo? Quer dizer, então, esse jogo pro Palmeiras é muito importante. E detalhe, fora de casa, onde o grau de dificuldade é maior. Eu tinha anotado aqui, o Palmeiras disputou 12 jogos como visitante. 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E 3 dessas derrotas aconteceram nos últimos 5 jogos fora de casa feitos pelo Palmeiras. É só um detalhezinho, só para jogar sobre a mesa. E hoje é um jogo importante. Então vamos falar sobre isso, Bruno, quero ouvi-lo, sobre Ceará e Palmeiras do professor Abel Ferreira.
O Palmeiras ganhou do Inter, né? E o Abel falou uma coisa que é verdade, isso pode ajudar na parte da confiança, porque o time vinha jogando mal e não estava conseguindo resultado, e quanto mais você não consegue resultado e joga mal, vai piorando na questão de tudo, de confiança, de pressão, e então a vitória foi importante. Talvez seja um Palmeiras um pouquinho melhor hoje. Ele também falou que de domingo ele estava com o time mais inteiro, e é verdade, o time que jogou na Bahia terça-feira era um time bem desfalcado. Então, eu espero um jogo melhor do Palmeiras. Ceará piorou com a troca de técnico que fez.
Olha, né? Muito bem, né, com
sim, o Guto Ferreira. O Guto foi demitido em 8º lugar, o Ceará está em 14º, né? Quando o Guto caiu, estava em 8º. E, então, o Ceará acabou entrando numa briga contra o rebaixamento, que eu acho que nem seria o normal do time. O Ceará tem a sua estrutura, e aí eu falei do Fortaleza, e serve para o Ceará. Sim, são times que, por mais que estejam bem administrados, o Ceará, pelas informações que a gente tem, ele também está bem administrado, ele tem o seu limite. E você precisa fazer a escolha muito correta, porque você não tem como mexer muito durante o campeonato. Então, você acertou o seu elenco, beleza. Mas se você não acertar o elenco, ele não tem recurso para ir no meio do campeonato buscar 3-4 jogadores, como o Corinthians fez agora, por exemplo. Como até o Flamengo, não precisava, sim, o time estava bem, mas foi buscar Andreas Pereira, Kennedy e Davi Luiz. O Ceará e o Fortaleza não tem condição de fazer isso. E isso aconteceu com o Fortaleza ano passado, não por opção da diretoria, mas quando o Rogério foi pro Flamengo, o time desandou. O Fortaleza quase caiu.
Foi mesmo.
O Fortaleza, ele se salvou do rebaixamento pelo saldo de gols.
Foi mesmo.
E quando o Rogério saiu pro Flamengo, tava no meio de tabela. E aconteceu com o Ceará, pela opção da diretoria, que demitiu o Guto, né? Que acho que tem muito a ver com a campanha do Fortaleza. O Ceará em 8º, via o Fortaleza em 2º, em 3º, e achou que, porque eles estão lá, a gente pode estar também. E acabou, acho que, dando um passo aí, pensando que poderia dar um passo maior do que realmente. O 8º lugar estava excelente, agora está a 3 pontos da zona
Bahia,
do rebaixamento.
E o Bahia, está em que posição?
Está em 16º.
Está
no limite ali.
Quando o Guto chegou, ele estava na zona do rebaixamento, né?
Sim.
Também está perto, mas...
Tá uma briga ali,
não é fácil, aquele negócio.
A Bahia não vai cair não, hein?
Melhorou.
O pessoal não faz milagre. Se esforça, às vezes melhora um
só
pouquinho.
Só Jesus para fazer milagre.
Alguém vai ter que cair, né? Fala que o Bahia não vai cair, que o Ceará não vai cair, que o Santos não vai cair, que o Grêmio não vai cair.
Não vai cair ninguém.
O Santos...
Quatro.
O Santos, pelo que ele tem aí de sequência, o Santos, e pelo time que tem, a chance do Santos tomar... uma cacetada pela primeira vez e disputar a Série B não é pequena.
Eu
torço para que isso não aconteça e muito.
Você quer falar do Santos? Eu queria que você fale do Ceará e Palmeiras, que é importante hoje. É. Que a gente vai mostrar para você.
O jogo é lá, hein?
É lá, é Fortaleza.
O Palmeiras tá jogando mal. O Palmeiras é aquilo. Não adianta. Eu não vou mais criticar o Abel. Já decidi que não tem mais crítica.
Vizinhos.
Não, porque vizinhos não adianta, porque ficaram... é isso, o Abel é isso.
Juntos.
O time do Abel. Eu já disse, porque enjoa, né, irmão Pedro? Você vai falar sempre a mesma coisa.
Claro, claro.
Então, o time do Abel é isso. Não adianta a gente esperar diferente. Ah, vamos esperar um Abel que tenha. Nossa, time vertical, time ofensivo, time que vá pra cima. Mesmo contra 10, ele não faz isso. Que for jogo contra o Internacional, tinha 10.
Tá criticando.
Não, mas não é crítica, é uma constatação, é uma verdade, é uma realidade. Então a diretoria do Palmeiras contratou o cara, então tem que entender que o cara é assim. Uai, o time dele não joga bonito, não. O time dele tenta o resultado. E tá chegando a uma final de Libertadores da América mais uma vez. Merece aplausos quem chega duas vezes a uma final de Libertadores da América. Então o Abel é isso, não adianta. Agora, se eu tivesse uma graninha para jogar, Ceará empate. Se eu tivesse uma graninha para jogar, Ceará empate. É verdade, eu não vejo o Palmeiras ganhando o jogo.
Tô dando uma olhadinha aqui pela janela, a torcida do Palmeiras já tá comemorando a Paulista.
Mas não vejo, pela bola que tá jogando e o Ceará numa situação difícil, e o Ceará é muito duro de ser batido em casa, muito duro. Numa situação difícil no campeonato e pela bola que tá jogando o Palmeiras, se arrumar um empatezinho lá, tá bom. Se arrumar isso aí, tá bom.
Décimo quarto.
Lógico.
Com quantos pontos?
31. Ele tem que ganhar o jogo hoje.
Se for pra 34, o que acontece com ele? Se for
pra 34, ele pula pra... Ele fica junto com o São Paulo ali em 12º. Ele passa o América e
fica junto com São Paulo. Não. E se perder o jogo, pode entrar na zona de rebaixamento.
Ele está 3 pontos da zona do rebaixamento.
Então você vê como é, que a gente analisa só um lado. Você não pode analisar, você tem que ter uma visão ampla.
Ele tem dois jogos a menos que
não
São
Paulo.
Abriu
o leque. Só não que pode ter dois jogos a menos,
professor, do que São Paulo América Mineiro.
Não pode ser uma visão
estreita,
periférica. Não pode ser, tem que ser uma visão ampla. Então, vendo amplamente, tem que ver os dois times, onde é o jogo.
O outro jogo atrasado do Ceará é o Bahia. Então, um confronto direto.
Então, eu, se tivesse que cravar seco, então, sim, eu cravaria Ceará.
Cadê o som?
É lógico.
Estão pedindo aqui, Wilson.
Seco, cravaria vitória. É pela circunstância.
Gente,
o futebol tem que ver bastante circunstância também. É uma reta final de campeonato. Então você tem que analisar a circunstância, como é que tá a coisa, classificação das duas equipes, entendeu? O que o Palmeiras tá jogando. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Se o tal do Luiz Adriano não tá. Dá vontade de ficar bravo, mas não posso. Não,
relaxa.
Calma. Não tá jogando bem.
Calma, pai.
Professor, saca. Põe outro jogar. Se fulano não tá rendendo, põe outro. Muda, tenta alguma alternativa. Aí você vê lá sempre a mesma coisa. O Dudu, bom jogador, não é? Desde que voltou, o Dudu fez uma partida. Que foi o jogo contra o São Paulo, que ele jogou muito bem. Eu não vi o Dudu jogar bem ainda. Não vi o Dudu jogar bem. Então precisa mexer, precisa fazer alguma coisa. Não estou falando para sacar o Dudu, não é isso não. Mas alguma coisa precisa mudar. O William, por exemplo, que é um atacante que sempre foi extremamente importante ao Palmeiras, não joga mais. Ele deixa o Luiz Adriano jogando 800 jogos sem render nada. Então, quer dizer, o Palmeiras está jogando mal e boa parte desse jogar mal também cabe ao seu treinador.
Olha, nós vamos falar do Palmeiras. Eu vou para o intervalinho agora. A gente continua aqui pela nossa M620, por todas as nossas plataformas, pelo nosso canal Jovem Pan Esportes. A rede sai só um pouquinho, mas ela volta com você. A gente vai falar nesse, enquanto estivermos fora com a rede, ainda do Palmeiras, que tem uma pergunta que eu vou fazer antes de a gente cortar esse espacinho para a nossa rede, que é isso que está chegando aí, essa possível oferta do Galatasaray para que o Felipe Melo encerre a carreira na Turquia.
Tá vendo?
Então, a gente vai falar sobre isso, mas a rede sai só um pouquinho, a gente já volta.
Tá ganhando bem, agora quem vai decidir isso é a Leila, que vai assumir a presidência, né? O Gagliotti acho que não vai fazer mais nada, não vai tomar nenhuma decisão importante mais. Eu acho que se ele tiver uma proposta do Palmeiras, é capaz dele ficar aqui. E se eu fosse o Palmeiras, eu faria uma proposta para renovar com ele. Eu faria, ele tá bem. O Felipe Melo jogou as duas com o Atlético Mineiro, jogou bem. Bruno,
ele manteve uma regularidade que os outros jogadores da posição dele não manteve. Ele com 38 anos.
Sim.
O Danilo não manteve essa regularidade. O Patrick de Paula não mantém. O Danilo que veio, o outro Danilo que veio de Portugal. O
Danilo Barbosa.
Não joga. Dos volantes do Palmeiras, que mantém uma regularidade de jogar sempre bem, de um bom nível, é ele.
E acho que vai jogar a final de titular também.
Isso aí.
Eu acho bem possível.
Agora, como o Nilson falou, estamos todos de volta pela nossa rede também aqui, com o Esporte em Discussão, que você acompanha, e a gente agradece sempre o seu carinho e a sua audiência. É o seguinte, se perguntarem para mim, o que você acha, ele vai ou não vai? Não tenho a menor ideia, mas eu acho, no fundo, que se a proposta chegar no papel, concreta, se não for cascata, se não for fumaça, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai. Acho, só. Mas pode acontecer isso, o cara é campeão da Libertadores, chega uma nova presidente que tem boa relação com ele, e pode mudar.
Pode. Mas,
nesse momento, hoje, se perguntarem, eu acho que ele vai. Se chegar uma proposta, sai pela porta da frente do Palmeiras, não está sendo jogado pela janela, enfim, tem muita...
E será recebido com festa.
Com festa.
A torcida do Galatasaray gosta muito dele.
É isso aí. Então, tem tudo e também não vai para jogar no Nogueirópolis, vai jogar para um grande clube.
Ele encaixa muito no estilo que os turcos gostam do futebol, assim, esse cara de
garra,
força,
força.
Eles gostam muito.
Né? Então. Não, e outra coisa, eu penso mais no respeito.
Não, tá bem.
Sabe? Pô, isso é importante. Aqui ele já teve um desrespeito uma época aí. Ou não?
Sim.
Você lembra? Pediam pra mandar embora. Então pode acontecer de novo.
Pode ser. Gente, queria falar do São Paulo, porque o São Paulo tem, nesse momento, a maior sequência invicta dentro do Campeonato Brasileiro.
Já é.
Claro que não foi conquistada só pelo Rogério Ceni.
Rogério Ceni dá dois jogos.
Pode ficar muito claro, porque o que se esquece de gente da noite pro dia é importante. Eu acho até que o Rogério, sem falar pra ninguém, porque ele é um cara inteligente, sem falar pra ninguém, na calada da noite, ele deu uma ligadinha pro Diniz, ele deu uma ligadinha pro Aguirre, e deu uma ligadinha, porque falou com ele, mas sem plateia, só com o professor Crespo. Eu acho que o Rogério fez. E além de tudo, o Rogério tem na bagagem dele, no baú dele, aquele pacotão de conhecimento do São Paulo. Eu acho. Mas isso é só achômetro. Olha, o São Paulo... Veja, gente. O Benítez não tinha fôlego. Agora... Era molão.
Ah, mas mudou.
Não tinha... Foi o cara que foi eficiente na marcação no último jogo.
É respiração.
Ele foi eficiente na marcação de jogadores importantes do Corinthians. E eu acho isso um bom momento. Próximo jogo do São Paulo será só no domingo contra o Bragantino. Red Bull Bragantino, domingo às 19h15.
Em Bragança, né?
Em Bragança. Vamos falar do São Paulo. Diga, Bruno.
Eita, quando você ganha o clássico, vira tudo diferente, né? O São Paulo tá invicto, sim, mas antes a palavra era 6 empates seguidos, né?
É isso.
Eram 6 empates. E isso era muito ruim, porque 6 empates são 6 pontos.
É igual o Ibis. O Ibis não ganha do Real Madrid há 200 anos.
Mas se você pega os mesmos 6 jogos, você transforma em 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Você perde metade, você tem 7 pontos, você tem 1 a mais do que empatar os 6. Então era bem ruim, mas ganhou
metade o clássico. Metade do copo, né?
É, sim. Mas ganhou o clássico, agora tem uma invencibilidade acho que de 8 jogos, uma coisa assim, né? Então, e que é verdade também, os dois, você pode olhar pelos dois lados, mas os dois são verdadeiros, né? São dados verdadeiros. É isso aí. O São Paulo foi muito bem o primeiro tempo contra o Corinthians, também é um time que vai ter seus altos e baixos. O Benítez é um cara que eu não acredito que vai ficar muito tempo jogando assim, num nível muito forte. Isso não é assim, só uma opinião, é o histórico dele. O Benítez não consegue ter uma sequência muito grande, não só no São Paulo, no Vasco também era assim. E ele é um cara muito talentoso, né? E normalmente um jogador com o talento dele surge na Argentina, ele jogou em seleções de base na Argentina. ele vai para fora. Então, se o cara não vai, tem alguma questão aí, e no Benítez a questão física acaba ficando clara, né? Ele tem essa dificuldade. Então, eu não acredito assim que ele vai ter uma sequência muito longa de jogos muito bons. E até seria bom, de vez em quando, deixa no banco esse jogo, volta no outro, porque o histórico dele mostra que quando ele tem uma sequência muito pesada, ou ele cai muito, ou ele se machuca. Então, tem que ter esse cuidado com o Benítez. Mas o São Paulo está num bom momento. O jogo de domingo é duro, é bem difícil, o jogo com o Bragantino lá em Bragança. O São Paulo perdeu aqui do Bragantino, inclusive, no primeiro turno. Então é um jogo difícil, né? Um jogo que é um desafio grande para esse time que está recomeçando aí com o Rogério, mas pega um adversário que tem jogado mais que o São Paulo, né? Numa média aí, né? Não só pegar o jogo segunda isolado, numa média, e a classificação mostra isso, o Bragantino está melhor que o São Paulo.
E o São Paulo, Vamp?
Professor, só rapidinho aqui o programa de informação, né? O Mundial de Clubes vai ser em Abu Dhabi, né? Nos Emirados Árabes.
É mesmo?
Em fevereiro do ano que vem. Sim. Então não vai ter aquela correria de ganhar a Libertadores.
E sair correndo.
E você sai correndo, aí você perde lá, que ele foi o último caso do Palmeiras, e voltou parecendo que era um derrotado. E era o campeão da América. Sim. Então vai dar tempo de o cara comemorar.
Respirar.
E outra de informação caso, também, né? Que está a FIFA definindo as coisas, sorteio da Copa também deve ser oficializado para 1º de abril. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar. Já sabia que seria em abril, mas deve ser dia 1º de abril.
É abril. E na sequência...
E aí já tem os clubes classificados aqui, alguns, né? Palmeiras ou Flamengo.
Certo.
Né? Por parte da América do Sul. Agora esse nome aqui, da Nova Zelândia...
Auckland.
City, da Nova Zelândia, representando a Oceania... Né, o Al-Ahly de novo do Egito, louco, mas esse cara ganha tudo sempre, lá, né? O Al-Ahly, e aí vai ter o Chelsea, representante europeu, né? E o
Flamengo Atlético.
Flamengo
e Palmeiras.
O Palmeiras.
E da Ásia, a final foi definida hoje, vai ser o time da Coreia, o Pohang Steelers contra o Al-Hilal da Arábia Saudita. Da Ásia.
Tá vendo?
E da CONCACAF, a final é mexicana também. Eu acho que é Monterrey América, mas são dois mexicanos também.
E provavelmente, como todo Mundial de Clube, tem um campeão sede, viu, professor?
É lógico.
Do país vai ter.
Aconteceu isso aqui, no Brasil.
Aqui no Brasil.
É. Nilson, fala do São Paulo.
Não, eu não falei. São Paulo.
Então vai.
O São Paulo começou o Rogério Ceni. O Nilson estava começando comigo, ó. A gente lá embaixo, ele falou, pô, já viu o dedo do Rogério Ceni?
Ah, já senti
o dedo. Em menos de uma semana.
Não, mas ontem eu vi umas demonstrações táticas ali de triângulos no ataque. É verdade, não tô brincando. Não.
Deixa só ele falar do São Paulo. Vou passar para você.
Você
vai poder dar esses detalhes.
Esqueci. Ah.
Não, melhorou que chegar do Rogério Ceni. Quando chega um treinador, sempre usar. Será que o Caleri aprendeu a jogar bola? O Benítez está. Só que o Mancini também chegou no Grêmio, foi 3-0 assim, rapidinho. Ganhou. Os treinadores saem, quando chega, vamos ver se mantém, né?
Claro, sem dúvida. E Nilson, e o São Paulo, Nilson César?
São Paulo vai melhorar muito, vai brigar aí, vai conseguir uma vaga na pré-Libertadores, pode ter certeza. Deu azar já com...
Tem plantel pra isso, né?
Já deu azar com o Caleri, né? Porque já fica fora do jogo contra o Bragantino, né? Que é o jogo
não
duro.
Não estourou, né? Ele vai estar se poupando pra se condicionar, volta pra na próxima.
Mas já fica fora do próximo. Que é o jogo contra o Bragantino. Rigoni também acho que não joga, né? Não, o Luan, 3 semanas sem jogar. São desfalques, né? São desfalques importantes do São Paulo. Mas o time tem outra cara. E não é ter outra cara. O que eu sei, pode falar, né?
Claro.
O que eu sei é o seguinte, que já falaram lá pros caras, ó, vamos correr ou então vamos procurar outro lugar para vocês trabalharem. Entendeu? Porque aqui é uma equipe que ganhou 6 vezes o brasileiro, 3 vezes o mundial, é o maior campeão internacional do Brasil, onde vocês estão jogando, é o maior campeão internacional ainda do futebol brasileiro, é o São Paulo Futebol Clube. Então, ou vocês correm, então procura outro lugar para trabalhar. Deve ter uma grande limpa para 2022 no São Paulo, contratações pontuais, muito semelhante ao que fez o Corinthians, contratações pontuais, limpeza de alguns jogadores que claramente não se esforçaram o que precisavam se esforçar, né? Então, você conhece o elenco assim, velho. De repente, sai um treinador, começa a correr feito doido. No Flamengo foi a mesma coisa. Saiu o Rogério, o time começou a voar.
Chegou
o Renato, o time que era lentão, começou a voar. Então, quer dizer, você fala, pô, esse elenco não dá pra ficar comigo, né? O cara claramente percebe que os caras não são confiáveis por inteiro, né? Então, o São Paulo pretende isso para 2022 e o objetivo do São Paulo é arrumar uma vaguinha para disputar. Libertador direto, acho muito difícil. Mas uma pré-Libertadores, o São Paulo tem todas as condições para disputar, sim.
Legal. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians é o seguinte, acho que vocês estão acompanhando, claro, sem dúvida, e os amigos que nos acompanham também. O Silvinho está pressionado lá.
Coisa de maluco isso aí.
Então, deixa eu concluir, está pressionado. O time contra o São Paulo, comprovadamente, foi molão. Foi um time molão, né? E aí, o Corinthians tem até manifestação de torcida dizendo que já deu Silvinho. Eu não sei o que vai acontecer, porque normalmente dirigente é muito sensível a esse tipo de apelo, digamos assim, de torcedores.
Principalmente organizada do Corinthians, né?
Então, Vamp, começa com você, esse Corinthians que está se segurando aí na sexta posição, sexta, né, Bruno?
Sim.
Sexta posição do Campeonato Brasileiro. Diga, Vamp.
Provavelmente isso, colocação vai ser isso, sexta, quinta, tentar chegar lá em quarto, não vai passar disso. Do sétimo até o sétimo ali. Agora, em relação ao Silvinho, os caras são loucos. Ó, o que tinha pra se escalar com o São Paulo era aquele time mesmo que tinha que ser escalado. O William não tava lesionado. As substituições foram feitas certas também. Agora, a moleza foi por parte dos atletas. Aí você tem que cobrar os atletas. Aí já não é mais o Silvinho. Se entrou apático logo com 3 minutos de jogo, tomou um gol do São Paulo, que ali a linha foi traçada e anulou o gol, o VAR. Aí, na sequência, 5 minutos depois, toma o outro gol que vale. Daqui a pouco jogou um pouquinho, depois do segundo tempo voltou mole de novo. Aí já são os atletas, não é Silvinho. Eu não tô entendendo essa pressão toda pelo Silvinho. Vai trazer o quê? O Guardiola? O Silvinho, nos últimos tempos, ele tem escalado o time certo mesmo. As mudanças estão sendo feitas certas. Agora, cabe também aos atletas individualmente, né, melhorar. Que não tava tão ruim, não. Jogou muito bem contra o Fluminense. Contra o São Paulo, um clássico. Não vejo nada de um absurdo, 1-0. O São Paulo também tem um time bom. Resultado normal, um clássico dentro do Manubi, né? Parece que o Corinthians, porque chegou Renato Augusto, chegou Roger Guedes, chegou Juliano, parece que vai ser um time imbatível. Não, o São Paulo tem jogadores importantes também,
ele
como
demora
tem o Flamengo,
pra se arrumar, né,
como tem o Atlético Mineiro, e vê que tem que ficar aí mesmo. A tabela vai ser isso, tentar ir no máximo a quarta colocação. E eu não sei por que essa cobrança toda em cima do Silvinho. Eu não concordo, não.
E aí, Nilson?
Também é a mesma coisa. O Silvinho tá sendo cobrado demais, porque ele pegou o Corinthians com uma babaiada e conseguiu fazer um bom
gol. O ataque com o Léo Natel e Jonathan Cafu, hoje ele faz a escalação
tudo certinho. Ele tá, e demanda um tempo. E esses caras que vieram pro Corinthians não jogavam um tempão. O Renato Augusto.
O William, quatro meses.
O William, e agora tá machucado também, né? Agora tá machucado o William também. Esses caras não jogavam um tempão, gente. Demanda um tempo. Você viu que ele foi colocando o Renato aos poucos. O próprio Juliano
já tá melhorando
foi colocando aos poucos, tá melhorando fisicamente. Então o Corinthians, com mais uns 3 ou 4 reforços pontuais para a temporada de 2022, vai formar um grande elenco. Já tem um belo time, na minha opinião. Nossa, veja aí, Cássio. Tudo seleção. Cássio, Fagner, seleção. Gil, esse João Vitor, um bolão. Fábio Santos, belo jogador. Cantídio, tem o Gabriel ainda, tem o Renato Augusto, tem o Juliano, tem o Roger Guedes, tem o William. Peraí, o que mais que é o torcedor do Corinthians? Calma, torcedor corintiano. Deixa o Silvinho, que é um bom cara e me parece que o grupo gosta dele. Isso é importante também. Às vezes traz um cara que o grupo não vai com a cara, como trouxe, lembra? Trouxe o Thiago Nunes, lembra?
Faltando 11 jogos, cara.
Trouxe o Thiago Nunes, lembra? Lembra daquela? É que tá o Mano na praça, entendeu? É que tá o Mano aí na praça, já estão falando no nome do Mano. Lembrando do que o Mano já fez no Corinthians.
Ontem eu li o seguinte:
Roberto de Andrade é muito amigo do Mano.
Que pagar.
Roberto de Andrade é muito amigo do Mano.
Eu li o seguinte: o Corinthians tinha que pagar a multa do Vojvoda e trazê-lo para dirigir a sua equipe. Quer dizer, então o que mais está soltando no ar aí é pacotão com nomes para substituir.
É uma injustiça com o Silvinho. Silvinho, além de tudo, é um grande corintiano, gente. Muito mais corintiano do que um monte desses caras que estão aí na torcida, que às vezes se aproveitam só do Corinthians. Muito mais corintiano do que esses caras. É é um baita de um corintiano, um cara que jogou no Corinthians, um cara que
campeão vibra, brasileiro,
campeão brasileiro que vibra com as vitórias do Corinthians. Trabalhou. A gente vê que ele tá sentindo, curtindo ser técnico do Corinthians. Pô, calma, gente.
E nos últimos
jogos a diretoria também tem que ouvir muito menos rede social. Muito menos rede social e conversar com os caras. Ó, o que tá errado? Ao invés de demitir, vamos consertar um pouco o que tá errado, ao invés de demitir o cara. Pelo amor de Deus, hein, diretoria do Corinthians? Não me vai em onda de rede social, né?
Vai, Bruno, vamos falar do Corinthians.
Também acho precipitado, né? O Silvinho, ele é um cara que chegou no início do brasileiro, começou com um elenco totalmente diferente do elenco que ele tem hoje. Claro que o elenco melhorou, mas são poucos jogos ainda com esse elenco e com problemas. O William machucou, aí sempre tem um ou outro fora. E teve os seus altos e baixos. Teve bons jogos e jogos ruins, porque é um time que está sendo formado com a bola rolando. Acho que aí também tem o grande problema de gerar uma expectativa enorme e achar que as coisas são assim, um passe de mágica, assim, do dia pra noite. Chegou o Renato, chegou o William, chegou o Juliano, então amanhã o time vai estar voando e vai ganhar de todo mundo. E não é assim. Não é de uma hora para outra que tudo vira, né? Então fica a expectativa grande pelos nomes que chegaram. E aí teve um momento antes de perder pro Sport que tinha gente em rede social, que hoje acaba sendo mais ouvida do que deveria, mas fica aquela coisa: será que dá para chegar no título? Teve gente que levantou essa hipótese e que não tinha a menor chance.
Piada, né?
Então o problema é a empolgação, né? Chegaram ótimos jogadores, só que aí você acha que do dia pra noite vai virar um super time. Não é assim. Faltam 11 jogos.
O PSG.
Jogos. Sim, tá com dificuldade.
O PSG.
Em proporção, assim, é muito melhor. E tá com dificuldade. Faltam 11 jogos pra acabar o campeonato, pra acabar o ano. E a gente sabe como as coisas são aqui, né? Se tira o Silvinho hoje e traz outro, vão falar: não, ele chega já pra preparar o time pro ano que vem. Se nesses 11 jogos não for bem, vão querer derrubar esse cara no fim do ano.
Ah, tem dúvida.
Então,
sem dúvida.
Deixa o Silvinho até o fim do ano. No fim do ano você senta, conversa. E aí você acerta, aí você pensa o que você vai fazer no outro ano.
Olha, os minutos finais, por isso que eu dei uma apressadinha aí, porque eu queria atender o que o pessoal tá perguntando. Pra vocês, pro Nilson, pro Bruno e pro nosso Vampeta. Porque a Europa tem 55 confederações. E a FIFA já percebeu que tem uma movimentação de descontentamento. 10 dessas confederações pensam até em cortar o vínculo com a FIFA, em sair da FIFA, se ela continuar insistindo em Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Claro que isso pesa muito em cima de maioria.
Grana,
se a maioria decidir, um abraço, é assim que vai funcionar. Mas a pergunta para vocês: Copa do Mundo, eu sei que isso daí daria um simpósio, mas Copa do Mundo de 2 em 2 anos. De sopetão, vocês são favoráveis ou são contrários? Como diz o Nilson, você é campeão do mundo, então eu começo com você. Vamp.
Sou contra, mas...
Por quê?
Porque perde a graça e vai ser... Eu tava contando aqui, ó, até aqui, ó. Eu nem sabia que ia ter essa pauta, ó.
Sabe o que acontece? Esse programa nos une.
É linkado.
Aqui, ó. Eu cliquei isso aqui, eu digo, eu tava contando outro dia em casa quantos campeões do mundo tem.
Pouco.
São 8,
né? É só grandão, intruso da Espanha, Inglaterra.
E quantos jogadores e campeões do mundo tem, professor? Não dá nem 372. E se tiver vivo, não tem nem 300. Não tem nem
250. Tá aí num avião grandão.
Por isso que eu falo que
então, esqueçam de Bélgica. Então, pra que eles pensem aqui a cada 2 anos ter mais campeões do mundo? Não. E 4 anos.
Tá bom.
Você é contrário a isso.
Contrário.
E o Bruno?
Eu sou contra também. Acho que assim, o brilho e o peso da Copa do Mundo tem muito a ver com o tempo que tem, que demora de uma para outra. De gerar expectativa, ela se torna um torneio especial, porque as pessoas esperam a Copa do Mundo chegar. Se tiver Copa um ano sim, um ano não, você quebra essa questão da expectativa. Aí numa análise técnica, só de bola, ela não é a melhor competição de bola, futebol jogado tecnicamente. A Champions League é uma competição melhor, de qualidade de jogo, até porque os caras treinam juntos, jogam juntos.
Seleções do mundo em clubes.
Sim, isso. E sem treinando junto, jogando junto.
Clube mais forte que a seleção.
Isso. E sem o limite de estrangeiro. Por melhor que seja a seleção da França, ela só pode contar com o francês. O Manchester City, ele pode contar com quem ele quiser. Então é diferente. Então acho que o brilho da Copa, o que torna ela especial, é a expectativa, né? Pô, acabou a Copa agora em 22. Agora só em 26, vai gerar, vai deixar saudade. Se a coisa deixar de dar saudade para as pessoas, acaba virando algo comum. E aí perde muito do brilho.
Pra mim, pra resumir, porque vocês foram brilhantes.
Eu não falei. Mas eu vou falar, eu não concordo também. Endosso tudo que eles falaram aí. Sabe qual é a única razão que eles querem de 2-2?
É claro.
Grande.
Sem dúvida. Então, também você curto. Aprendi lá
em Sorocaba.
Com o seu Favara. Tudo que é demais enjoa. Isso. No popular. Tudo que é demais enjoar. Vem alguma coisa na sua cabeça. Vem alguma coisa na sua cabeça.
Não é bem assim.
Pintou aqui. Dinheiro. Dinheiro que é demais dá confusão. Tudo que é demais dá confusão. Então, hoje nós estávamos brincando assim. O que nos mantém vivo, né? Nos mantém vivo o medo. Se você for excessivamente corajoso, você vai morrer rápido. Não vai? Então, para não fazer discurso, tudo que é demais enjoa. 4 em 4 anos, tá bom. A única coisa que eu concordo com, que aumenta na Copa do Mundo, mas aí é porque também dá simpósio, é número de participantes. Porque você fala, mas aí Togo vai para a Copa do Mundo, você é um gozador. Sim. Mas vai perder logo no primeiro dia? Sim. Mas todo Togo vai curtir partes.
Claro.
O cara vai pôr credencial no peito. País vai curtir. Vai conhecer uma nova coisa que ele jamais conheceria.
Eu já fui contra essa ideia. Há algum tempo já mudei essa
lógico.
Opinião.
Não, assim, é só pensar.
Porque em 4 anos...
Porque aí vai cair...
É uma festa, uma celebração.
Aí vai cair naquilo que vocês três falaram aqui. No final... Vai ficar aquele bloquinho.
Claro.
Ou não, Nilson? Vai ficar aquele bloquinho.
Isso aí.
Né? Então, agora, deixa os coitados com respeito, tá? Curtir a festa. Vai chegar antes. Vai embora logo depois do primeiro dia. Mas eles têm que guardar aquele negócio lá. Atleta de Copa do Mundo. Perdi, mas fui atleta. Então, eu sou a favor de aumentar.
E não é como você falou, é o país que
é o país. E outra coisa que a FIFA estava pensando, que era aumentar o número, mas fazer, Nilson, no mesmo número de datas. Entendeu? Então, quer dizer, não vai aumentar o teu custo se você for. Não vai aumentar nada. Vai curtir mais um pouco de... Mais gente vai curtir participando da competição.
Mas de 4 em 4 anos, né?
De 4 em 4 anos, claro.
A próxima nó do Qatar, a de 26, já teremos 48.
Já tem certo lugar da 26?
Estados Unidos, México e Canadá.
Três sedes. Isso eu não gosto muito.
Veja...
Eu também não.
Isso eu não gosto muito.
Mas veja, serão em 3 países. Falou aqui, Darjan, né?
Sim.
3 países.
Ah, de grana.
Estados Unidos, o México com 1000 problemas de segurança hoje, mas é um país que
grana.
De grana.
A televisão lá.
E o Canadá.
A maioria dos jogos serão nos Estados Unidos. Acho que tem 10 jogos no México e 10 no Canadá.
Pronto.
E a maioria nos Estados Unidos.
Vai ser um sucesso.
Vai ser um sucesso.
Claro, a gente já sabe.
Mas é melhor quando é um país só.
Então, mas a Copa do Mundo nos Estados Unidos, até hoje, tem a maior média de público.
Latino. Latinos.
Tem público pra tudo, né?
Tem.
E todo mundo quer ir à América, né, professor?
Vamos, Vampeta, será que eles mandam nós?
E logo vai liberar.
Não, eu não quero ir pra lugar nenhum.
Pedir pros homens aí.
Logo vai liberar aí.
Você pode ir,
vai. Que eles liberam.
Pode
ir, vai.
Atenção, tem bola rolando hoje. A partir das 19, Ceará e Palmeiras, a Jovem Pan.
2-0 Ceará, professor.
2-0 Bruno.
Vamos acabar logo.
1-0 Palmeiras.
1-0 Palmeiras, o Nilson que não erra.
2-1 Ceará.
2-1 Ceará. E aí nós teremos o Atlético semifinal da Copa do Brasil enfrentando o Fortaleza. Diga, Vamp.
2-0 Galo. Forte vingador.
Galo, o Bruno.
1-0 pro Galo.
1-0 pro
Galo. 1-0 apertadinho pro Atlético.
1-0 pro Atlético. E aí o jogo que o Nilson vai mostrar, que é o Atlético Paranaense e Flamengo. Diga, Nilson.
2-0 Mengão.
2-0 Mengão. Bruno.
Acho que 1-1 hoje em Curitiba.
1-1. E o nosso Vamp?
A minha vontade é que fosse 5-0 Atlético Paranaense, mas é difícil, então 1-0.
1-0. Legal, olha, já chegou o staff todo da Denise Campos e Toledo. Vem aí o jornalismo da PAN para nos atualizar. Tem muita informação o tempo todo para você. E a Denise, tô sentindo pelo perfume. Já está se aproximando.
Se não tivesse ido a Dete outro dia aqui, não tava frito.
Dete, Nicinha, tá todo mundo aí. Porque esse estúdio vai virar um palácio. Ah, vai. Vai brilhar. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo, acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, com o aplicativo da Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Senador Renan Calheiros pede o indiciamento de 66 pessoas e duas empresas em relatório apresentado nesta quarta-feira. Após mal-estar com senadores, o relator da CPI da Covid imputou ao presidente Jair Bolsonaro 9 tipificações de crime. Brasil chega a 50% da população totalmente imunizada contra a Covid-19, com 106,8 milhões de pessoas com as duas doses da vacina, de acordo com informações do consórcio de veículos de imprensa. Polícia Federal prende primo do senador Davi Alcolumbre, o ex-deputado estadual do Amapá, Isaac Alcolumbre, em operação contra tráfico internacional de drogas. Superior Tribunal de Justiça determina o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, por 6 meses devido a suposto pagamento de propina relacionado ao plano de saúde e obstrução de investigações. Ibovespa avança e passa de 111 mil pontos, com investidores atentos ao noticiário político brasileiro, mas